E vamos falar agora sobre o Anuário de Economia 2015-2016. Todos os anos a CBN lança esse anuário, o Grupo Maringá de Comunicação, que é uma avaliação do nosso mercado, um sintoma da nossa economia. Algumas perspectivas podem ser tiradas, planejamentos podem ser tirados desses dados. O lançamento é hoje, às 7h30 da noite, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E o responsável pelo levantamento desses dados, que faz todos os levantamentos, pesquisa, diagnóstico desses dados, é Marcos Pazini. Marcos Pazini é diretor da IPC Marketing, que é a empresa responsável por levantar, computar esses dados. E o Marcos está aqui comigo no estúdio da CBN, veio hoje, inclusive, para o lançamento do anuário. Marcos, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, primeiro, a importância no momento que a gente está atravessando. Todo mundo quer informação. O bom empresário, o bom homem público, o bom cidadão quer informação. Um anuário como esse que a gente está lançando hoje, qual a importância dele nesse momento?
Pois é, eu costumo inclusive brincar que quando a economia está indo bem, ninguém precisa da gente. Né? As vendas acontecem, o mercado acaba comprando naturalmente e a coisa vai fluidamente, funcionando perfeitamente. Quando começa a acontecer algum problema, como agora que nós estamos passando com esse ano, um início de recessão, alguns problemas, um negativismo na população em geral, aí o pessoal acaba lembrando que, poxa, se eu tivesse feito um planejamento mais efetivo, se eu tivesse recorrido a informações de mercado antes, eu teria, de repente, me dado melhor nesse cenário que a gente tem hoje. Então, a gente lá acaba sobrevivendo melhor nesses momentos não tão bons do que em momentos bons. Porque em momentos bons ninguém precisa recorrer a nada, ninguém precisa procurar ninguém, porque a coisa flui naturalmente. Esse anuário que está sendo lançado hoje, ele é efetivamente um marco aí em termos de informações. Eu conheço várias cidades no Brasil e poucas se preocupam em fazer um levantamento com esta profundidade. E mostra não só para o empresariado local o que, que ele tem para explorar em termos de potencial de consumo e como essa população deve gastar o dinheiro, mas também para pessoal de fora que quer investir, que precisa incrementar suas vendas, aonde é que o Brasil efetivamente não está tão em crise, né? Porque em crise não tem jeito, a coisa está acontecendo dessa forma. Então, este banco de dados que vem nesse anuário aqui de Maringá, ele com certeza vai ajudar muitos empreendedores, muitos homens públicos, muitos empresários a enxergar esta região de Maringá com outros olhos, porque ela hoje, de certa forma, é um oásis no que a gente vê na economia brasileira.
Bom, Marcos, tem muitos dados aqui, uma série de dados que vão desde a relação de consumo, setores de crescimento, perspectiva, projeção por classe. Vou pegar alguns dados, só alguns dados para a gente pincelar. A gente sempre fala, Maringá é região, é uma região diferenciada do país, a gente está num lugar diferenciado. É fato?
Sim, é fato e os números estão aqui no anuário. Você tem, por exemplo, um crescimento demográfico mais alto do que a média do Paraná, da região sul e do Brasil. Você tem uma quantidade de empresas por mil habitantes. E por que esse indicador é importante? Porque, efetivamente, tudo que diz respeito ao consumo depende de renda. E, via de regra, para o brasileiro, esse consumo, essa renda, vem do emprego. Então, quando você tem empresas, é sinal que você tem uma economia forte. O indicador de empresas por mil habitantes aqui na região de Maringá também é bem superior à média do Brasil, à média da região sul, à média do Paraná. Quantidade de frota de veículos, quantidade de domicílios e potencial de consumo das classes B e C, que são as classes que, de certa forma, têm a maior participação no potencial de consumo brasileiro. Tem também uma informação muito relevante aí, que é o crescimento positivo real da economia de consumo aqui da região de Maringá entre 2005 e 2015. Nesse período, só para você sentir o tamanho, existe mais de 2,6 bilhões no bolso da população aqui da grande região de Maringá. O que é isso? Não é que só tem esse valor de 2,6 bilhões, mas se a grande região de Maringá tivesse mantido a mesma participação que ela tinha em 2005, agora em 2015, ela teria 2,6 bilhões menos de potencial de consumo. Entendeu? Então, dos quase 18 bilhões que são esperados agora em termos de potencial de consumo para 2015, 2,6 bilhões refere-se a um crescimento real da economia dessas cidades aqui da região.
Então, vou pensar isso em porcentagem. A gente está caminhando meio que na contramão do que o país está atravessando.
Exatamente. Vocês aqui da região estão experimentando um período de crescimento, mesmo com o PIB tendo crescimentos baixos, e nesse ano é esperado um crescimento negativo.
Então nós podemos ter um PIB positivo esse ano, com certeza.
É positivo. A expectativa é que vai ser um ano positivo aqui para a região.
Setores que crescem, e qual é a expectativa, por exemplo, do empresário poder utilizar esse anuário para fazer uma projeção? Porque as pessoas pensam, bom, o momento é bom, mas o contexto político e econômico é incerto nacionalmente. Fala, estamos num bom momento, a região está num bom momento, mas bom momento regional quase sempre esbarra no ambiente nacional que você tem. A gente faz negócios com o mundo todo.
Sim.
Como é que a gente pode criar, a partir desses dados, um projeto positivo para garantir, se não o crescimento, a manutenção do que a gente tem hoje nesse ambiente que não projeta um bom sinal para 2016, talvez lá em 2017?
Pois é, mas na verdade esses números que nós temos aqui da grande região de Maringá e de algumas outras regiões do Brasil mostram que nem tudo é aquele cenário cinza como a imprensa em geral vem mostrando. Então o que acontece? Para o empresariado local, é importante ele avaliar que a região, obviamente, não está num cenário positivo, como o restante do Brasil não está, mas também não está tão negro como tem aparecido aí na mídia. Então, ele tem, de certa forma, um cenário positivo para ele poder explorar junto aos colaboradores, junto aos acionistas que ele queira atrair. Enfim, ele tem informações positivas, né, sobre essa região. E quem trabalha local tem que também estar ciente de que estas informações, elas são divulgadas para o Brasil todo, para o mundo todo. E as empresas, via de regra, estão procurando novos mercados. Então, a região de Maringá, sendo uma região que está em crescimento, ela vai ser olhada com outros olhos e vai receber investimentos de empresas de fora da região.
Então, se eu te falar assim, em momentos de crise, quem está bem capta mais recursos, ou seja, os que estão bem podem ir melhor, mesmo no momento de crise, porque vai ter investimentos externos.
Sim, veja a situação, Gilson. Eu, por exemplo, sou uma empresa que atua em nível nacional. E eu tenho meu histórico de vendas. É uma realidade de todo mundo. O que acontece? De um ano para outro, eu tenho que incrementar essas minhas vendas. Tá certo? É um exercício que a maioria dos gerentes de vendas, supervisores de vendas, diretores comerciais fazem no final do ano ou no começo do ano que está se iniciando. O que acontece? Normalmente, esses profissionais, eles olham o histórico de vendas que ele realizou. Ou seja, ele olha o umbigo. Quem trabalhou bem vai ser cobrado. Quem não trabalhou tão bem pode não ser cobrado e pode ser que a região desse representante, desse colaborador, ela tenha tido um potencial maior do que aquele que ele vendeu. Com informações desse tipo que nós colocamos no anuário, o que ele pode fazer? Ele pode enxergar os mercados que estão em crescimento e, de repente, colocar mais recursos nesses mercados. É isso que eu estou dizendo.
Investir nessas áreas,
então, nas regiões. As empresas profissionalizadas usam essas informações de potencial de consumo para que, efetivamente, ela coloque a equipe no lugar certo para pegar o máximo das vendas que ela conseguir, senão o concorrente leva.
Se você fosse investidor, você usou o exemplo, e você olhasse a região de Maringá com esse diferencial que ela tem, no que você investiria?
Tem vários cenários positivos. Você tem, quando você tem uma concentração forte de classe B e C, você tem um comportamento de consumo que, por exemplo, leva a gastos com lazer, porque a renda permite. Gastos com veículo próprio, que é um cenário de crise hoje, mas isso daqui a pouco vai mudar, ou seja, comércio de autopeças, comércio de veículos em geral. Questão da saúde também é importante, porque tem a questão do poder aquisitivo diferenciado e tem um fato importante que acontece aqui na região, que é a população ficando velha. Então, o que acontece? A população está envelhecendo e este envelhecimento requer mais cuidados. Então, no setor de saúde, tanto em termos de convênios como em termos de varejo de saúde, é um mercado interessante.
Pessoas, há uma qualificação das pessoas na região melhor do que a média? A gente tem uma população qualificada?
Sim. Olha, uma das medidas para isso é você olhar os valores do consumo per capita urbano. No Brasil, a média do consumo per capita urbano é na faixa de R$20 mil. Aqui na região, você tem um valor perto de R$27 mil por habitante.
Ano.
Isso é média, tá? Você pega a população a partir de zero ano.
35% anos, a mais do que a média.
Exatamente. Isso prova o quê? Que a população aqui da região tem uma tendência maior a aceitar produtos de maior valor agregado. Ou seja, o preço é importante, mas não é a condição básica para que seja feita a decisão de compra no ponto de venda.
Tecnologia, por exemplo.
Tecnologia, produtos, por exemplo, de maior valor agregado, ela não vai comprar o básico, ela vai comprar algum que tenha um feature diferenciado e ela pode se motivar a pagar mais por isso, desde que isso interesse para ela. Então, nós trazemos as informações do mercado. Agora, o lifestyle, A decisão de compra aí tem que ser estudado mais em profundidade pela empresa interessada para saber efetivamente como que ela vai abocanhar essa fatia do mercado.
No ambiente desse serviço, são também um mercado interessante, ou seja, comprar serviços, educação, por exemplo?
Educação ainda não despontou como um segmento que motiva, vamos dizer assim, a população ao consumo. O brasileiro, infelizmente, na média, não Maringá, mas o brasileiro em geral, ele primeiro vai se preocupar com, vamos dizer assim, consigo mesmo, com a família, em termos de lazer, em termos de comprar ou trocar o seu veículo. Ele vai ter algumas necessidades, alguns desejos de consumo reprimidos, primeiramente, para depois pensar num investimento como educação. Então, educação ainda não é um setor que despontou como, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista do consumo da população. O que tem mantido o crescimento do setor educacional são os programas que o governo tem feito de financiamento estudantil.
Tá, e Maringá, isso pode ter um diferencial, por mais que isso, você falou, é uma tendência nacional na educação,
sim,
por exemplo.
Exatamente.
Agora, a relação do consumidor com o consumo, esse consumo, ele é um consumo mais direto, aquela coisa da compra mesmo com dinheiro no bolso? Existe uma projeção de financiamento, de crédito? Como é que funciona o perfil do consumidor da nossa região? Como é que ele é, se você fosse descrever ele?
Olha, é um perfil, vamos dizer assim, que não foge muito da média do Brasil, da média do Paraná e da região, e envolve 22 categorias de consumo, ou seja, no nosso estudo, nós procuramos trazer as informações de como esse dinheiro vai ser gasto nessas 22 categorias de consumo e quanto que é o valor em cada classe econômica para que o empresarial possa se programar e fazer o seu planejamento de marketing de forma correta para abocanhar esse mercado. Envolve desde compra de produtos básicos como alimentos, bebidas, a moradia, o transporte urbano, o vestuário, as roupas, até itens que não são de primeira necessidade, como, por exemplo, alimentação fora do domicílio, comer numa praça de shopping center, ou produtos de beleza, lazer e coisas do tipo. Então, nós cobrimos, com esse estudo, o hábito da população nessas 22 categorias de consumo e monitoramos o quanto a população vai gastar nesses 22 itens em cada classe econômica. Esse é o principal objetivo, e aí cobre produtos, isso que eu quero dizer, cobre produtos e serviços, inclusive de conveniência.
Marcos, muito obrigado por essa conversa, obrigado pela sua presença aqui em Maringá, e o Marcos vai estar presente hoje no lançamento do nosso anuário. Marcos, obrigado.
Ok, estou sempre à disposição, um grande abraço.
O Marcos, como nós falamos agora no começo da nossa entrevista, ele é da IPC Marketing, que é responsável pelo levantamento dos dados que estão no nosso anuário, no Anuário de Economia 2015-2016 da grande região de Maringá. E você, meu caro ouvinte, fique atento, o lançamento é hoje, nós vamos estar disponibilizando alguns desses anuários aos nossos ouvintes, quem se interessar. O lançamento é hoje à noite, às 19h30, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Um diferencial fundamental para quem quer planejar o seu negócio, conhecer um pouco mais a região e entender por que a nossa região quase sempre está na contramão e se destaca do contexto nacional. Às vezes a gente costuma generalizar, mas Maringá é uma exceção que vale a pena conhecer em detalhes, e o nosso anuário mostra um pouco isso.